A Rádio Agerte ouve o senador gaúcho Luiz Carlos Reisen, do PP. O parlamentar tem atuado muito nesse período de pandemia do coronavírus em benefício de vários setores de economia do nosso estado e dos municípios. Senador, quais as principais ações que o senhor destaca, começando pela área da saúde?
Nós temos trabalhado junto ao governo Bolsonaro, ainda desde o ministro Mandetta até o atual ministro Pazuello, e vários recursos foram distribuídos. Importante nós possamos falar todo o interior, porque todo o interior, todo o Rio Grande do Sul foi beneficiado, né? Hoje, só de recursos da saúde que já saíram de janeiro desse ano até julho, na última portaria que foi publicada na semana passada, acervam mais de 2 bilhões de reais que foram distribuídos a hospitais filantrópicos, a prefeituras municipais e ao próprio governo do estado do Rio Grande do Sul. Esse recurso, várias portarias, né? A primeira foi lá em dezembro, que foi assinado, mas foi pago em janeiro, um valor de 87 milhões, né? Depois mais um valor de 32. Bom, no total, se eu somar a última portaria que saiu na semana passada, que são 729 milhões de reais, ajudam sim aos hospitais, às prefeituras e ao próprio governo do estado para poder ajustar a questão da saúde, né? Entre os quais tem 624 leitos habilitados para o combate ao coronavírus que o governo federal liberou já um valor de 85 milhões para leitos credenciados, que já paga 3 meses antecipados. Isso ajuda os hospitais, né, que estão colocando esses leitos à disposição da população, todos praticamente em hospitais filantrópicos do Rio Grande do Sul. Assim também, Eduardo, o governo do estado do Rio Grande do Sul vai receber um total de 2.205 milhões do governo Bolsonaro e já recebeu a primeira parcela de 551 milhões de reais, dos quais 65 milhões terá que aplicar em saúde. Então vão ser 4 parcelas, a primeira já chegou, né? O governador Eduardo Leite deve estar pagando professores, por exemplo, brigadianos que estavam atrasados desde abril. Ele recebeu há 3 semanas atrás essa primeira parcela de 551 milhões de reais. Os municípios gaúchos, né, já vão receber ao todo 1 bilhão 479 milhões. E a primeira parcela também já recebeu, né? Então, os prefeitos já receberam a primeira e receberam outras 3 parcelas ainda para ajudar na queda de arrecadação do ISS e também do ICMS. Dizer também que o FBM é outra fonte de receita das prefeituras e até aqui o FBM, que vem do governo federal, não teve corte. Nós já estão recebendo integralmente, como se nada tivesse ocorrido. A gente sabe que houve uma queda de arrecadação municipal, estadual, federal, mas o governo Bolsonaro tem mantido esses valores do FBM. Então, as principais receitas, ISS, ICMS e FBM, os recursos têm vindo, né, de uma certa forma para ajudar os atuais prefeitos gaúchos e brasileiros, né, e também o próprio governo do estado do Rio Grande do Sul. Por que eu falo isso, Leandro? A grande mídia brasileira não fala os números que eu estou te falando. Você vê, como eu entrevistava alguns dias atrás, eu fazia uma live com o Alexandre Garcia, e eu comentava: Alexandre, a Globo, os caras têm vergonha dos meus colegas da Globo, aquilo parece uma TV fúnebre, que todos os dias, assim, é tipo assim, nota de falecimento, convite para enterro. Então, isso é que você vê todos os dias na grande mídia brasileira, e não fala números como estou falando agora, para todo o interior do Rio Grande do Sul. Não tem município gaúcho que não tenha recebido. Saiu também, aliás, uma prorrogação dos débitos. Prefeituras que têm contratos com a Caixa Federal, o Banco do Brasil, o BNDES direto, esses contratos eles estão hoje prorrogados, não precisa pagar essas parcelas em 2020. Até o final do ano, as parcelas estão prorrogadas automaticamente. Então, prefeituras, né, e também prefeituras e governo do estado que têm dívidas com esses 3 bancos oficiais federais, têm dívidas prorrogadas. O próprio governo do estado tem uma dívida grande com a União, né, e essas parcelas não precisam ser pagas. Só esse valor a prorrogar para os municípios e o governo do estado é quase 5 bilhões e 681 milhões. Então são vários recursos que nós não temos, estão chegando nesse momento, né, para ajudar aos municípios, ao estado e aos hospitais que trazem saúde para a nossa população. Então são vários assuntos importantes
Senador Luiz Carlos Reis, e na área da agricultura, o que o senhor destaca?
Primeiro, a seca. Nós enfrentamos, além da pandemia, o Rio Grande do Sul sofreu seca e agora, esses últimos dias, temos enchente na região do Vale do Taquari. Rios ali, o Rio Taquari e outros rios também têm problemas. Nesse momento temos enchente. Passamos pela seca. Mais de 400 municípios foram afetados. Também tem medidas que nós trabalhamos junto com o secretário da Agricultura, com o Bate Filho, junto com a FARSUL, com a FETAG, com a FECOAGRO, com a Federação dos Arrozeiros, a Federa Arroz, e também a Associação das Cerealistas, várias demandas que a bancada estadual, liderada pelo deputado Hernani Polo, que a bancada federal, trabalhamos esse assunto junto ao Ministério da Agricultura, e ações saíram para prorrogar débitos. Só o seguro, do Proagro e o seguro do médio e grande produtor privado, foi mais de 2 bilhões de reais que foram implementados para ajudar nas perdas desse ano. As perdas, a lavoura de soja foi a principal afetada, o segundo é o milho, mas depois vem todas as culturas da agricultura e da pecuária foram afetadas. Os prejuízos que a nossa FARSUL levantou são mais de 35 bilhões de reais e os produtores perderam. Se o produtor perdeu, Eduardo, comércio, esse dinheiro não circulou no comércio, nas indústrias, no serviço, enfim. É uma arrecadação a menos do próprio estado do Rio Grande do Sul, mas a primeira perda é o bolso do agricultor que foi penalizado. E as prorrogações dos custeios saíram, as prorrogações dos investimentos saíram, com alguma dificuldade para os bancos de fábrica. Quem contratou um trator, uma colhedeira, uma plantadeira junto ao Banco John Deere, ao Banco New Holland, ao Banco Mars, ao Banco Case, por exemplo, pede que se ajudem os produtores, possam fazer as prorrogações. A gente sabe das dificuldades dos produtores e as revendas que nos ajudem com essas marcas que eu falei e alguma outra mais. As principais são essas quatro grandes marcas, que financiaram também máquinas para os produtores e dessa forma também precisam uma prorrogação para que os produtores possam seguir a sua vida. E já saiu também um plano safra, da safra 2020-2021, agricultura que tem sido sustentável da economia do Brasil, não é apenas do Rio Grande do Sul. Já temos um novo plano safra anunciado recentemente pela ministra Tereza Cristina e pelo presidente Bolsonaro.
Senador, também na área do comércio o senhor tem atuado.
Nós temos o PRONAM, agora um recado a todas as associações comerciais do Rio Grande do Sul, ligadas à FEComércio, ligadas à FederaSul ou ligadas à Federação dos CDLs. Nós reunimos a direção dessas três entidades, CDL, FEComércio e FederaSul, e fizemos uma reunião virtual com a direção da Caixa Econômica Federal, a direção do Banco do Brasil, a diretoria do Sicredi e também do Banco do Sul. Na semana passada, o Banco do Brasil já estava operando essa linha, já tinha até operações funcionando. A Caixa Federal também, a reunião com as entidades, foi para pressionar os bancos. O Sicredi, Eduardo, nesta semana, deve estar operando já com essa linha nas suas agências. Também o Banrisul, que nos informava que na semana passada não estavam operando. Agora, estamos tentando já para a semana que vem. Ontem eu conversava com o presidente Ponto da FEComércio. Estamos agilizando entre segunda e terça-feira uma nova rodada de reuniões. Para quê? Para pressionar mais uma vez os bancos para que esse dinheiro chegue efetivamente ao pequeno comerciante. São comerciantes que faturam de zero até 4 milhões e 800 por ano. Então tem empresa forte nessa linha aí, para que eles possam tomar um financiamento e, de certa forma, segurar os empregados e alguns até recontratar empregados que tiveram que largar. Tem ajudas que essas empresas já receberam do governo com relação aos salários, por exemplo, mas aqui é uma linha de crédito com prazo de 3 anos e um juro na ordem de 4% ao ano. 4% ao ano, certo? Quando o juro normal hoje é 1, 2, 3% ao mês, quando tem que tomar um juro mais caro ligado a alguns bancos. Mas essa linha existe. Nós, junto com as entidades estaduais, estamos trabalhando no meu gabinete para pressionar os bancos que esse dinheiro chegue efetivamente no microempresário. É um dinheiro que é garantido 85% com recursos federais e 15% é o risco do banco, mas 85% é expressivo. O seguro, um fundo garantidor composto com recursos do governo federal para ajudar essas micro e pequenas empresas que faturam até 4 milhões de reais. Então, um recado a todas as associações comerciais que estão nos ouvindo, se liguem com o presidente Bono, com o presidente Simone, com o presidente CDL para poder ajustar essa posição.
Senador Luiz Carlos Reis, a questão dos aeroportos do interior do estado também tem mobilizado a sua atuação, né?
Sim, do governo Bolsonaro nós temos mais de 300 milhões que estão sendo destinados, parte já estão, parte daqui para o funcionado. Nós temos um aeroporto em Passo Fundo, que está sendo trabalhado. Nós temos em Santa Rosa, nós temos Santo Ângelo, nós temos São Borja, Santa Maria. A primeira parte da pista fica pronta agora neste mês de agosto, que é um recurso que foi repassado da Secretaria Nacional de Aeroportos diretamente para a aeronáutica, onde na base aérea estão aumentando o pátio. E agora vem mais um recurso para fazer a estação de passageiros e a pista próximo da estação de passageiros. A base aérea fica junto, de Santa Maria, se conhece, né? Então fica junto à base aérea, né, do Ministério da Aeronáutica, junto com o aeroporto civil. Então a primeira parte já está em andamento, em conclusão. E a segunda parte, o projeto ainda está em andamento pela Prefeitura, custeado pela Associação Comercial Industrial de Santa Maria, né, para que a gente possa pegar então a segunda parte do recurso do aeroporto. Então, 6 aeroportos, né, que estão sendo recebendo recursos do governo Bolsonaro, né, para implementar a rede de aeroportos. Estava previsto a concessão de mais 3 aeroportos, em Uruguaiana, Bagé e Pelotas, que sairia neste segundo semestre agora desse ano, mas em função da pandemia, Eduardo, mudou um pouco o calendário, e esses aeroportos deverão ser concessionados no primeiro semestre do ano que vem. Atrasa um pouco o calendário, mas então são 9 aeroportos que terão investimentos, além do grande aeroporto de Porto Alegre, né, que também foi concessionado agora. E quem conhece o aeroporto, quem viaja de avião, sabe as melhorias que a Fraport, essa empresa alemã que assumiu, já fez no aeroporto. É um aeroporto totalmente diferente e é um aeroporto hoje da iniciativa privada. Então, assim como nós estamos trabalhando também em Caxias para fazer um aeroporto público-privado, tem hoje 204 milhões autorizados ao prefeito Cassina, né, para poder fazer esse aeroporto, mas o recurso não é suficiente para o aeroporto e para os acessos que nós precisamos, ligando Caxias a Vila Oliva e Vila Oliva em direção a Gramado, né? Então isso aí tem mais estradas, enfim, isso está sendo desenhado atualmente, um processo também de concessão. E no primeiro momento, o início da construção do aeroporto, e o prefeito conseguindo recursos ainda no final do ano passado, deve estar sendo licitado já nos próximos dias, né, fazendo o edital do projeto definitivo para que o ano que vem, efetivamente, esse aeroporto saia, né? Conseguimos já um recurso de 30 milhões para a Prefeitura de Caxias, junto à Caixa Econômica Federal, para que a Prefeitura possa indenizar as famílias proprietárias do terreno lá na Vila Oliva. Tudo está sendo trabalhado. A própria FEPAM está trabalhando também no licenciamento ambiental. Sai uma audiência pública agora, no início do mês de agosto, né? Está discutindo os detalhes finais para ter a licença definitiva da FEPAM. Então, tudo está caminhando, que a gente tem ajudado, para que nós possamos ter um grande aeroporto na Serra Gaúcha, que vai atender não apenas a Serra Gaúcha, mas também o Vale das Hortênsias, Canela, Gramado, pela região turística. Falando em turismo, naquela região tem 3 outros assuntos importantes que nós estamos trabalhando junto ao Ministério do Turismo, mas principalmente o Ministério do Meio Ambiente. É a concessão da Floresta Nacional de Canela, que sai em audiência pública na próxima semana, e a concessão da Floresta Nacional de São Francisco de Paula. Isso vai também impulsionar, principalmente, Eduardo, é Cambará. Cambará, nós temos ali o Parque Aparado da Serra. Está sendo preparado também, já está em andamento, já fizemos audiência pública lá em Cambará para concessionar o Parque Aparado da Serra. São 3 municípios gaúchos, onde Cambará é o âncora, e nós temos também 4 municípios catarinenses, onde Praia Grande é o município que lidera essa área lá em Santa Catarina. São 7 municípios, chamados Geoparque, e ali também é a primeira concessão do governo Bolsonaro nessas áreas. Semelhante ao que já ocorre hoje em Foz do Iguaçu, que já é privado, já é uma concessão privada, nós teremos então grandes investimentos também naquela região turística, e é Cambará, São Francisco, Canela, Gramado, enfim, e esse aeroporto de Caxias servirá toda essa região. Então isso é um impulso enorme para o turismo daquela região, principalmente para a pequena Cambará. Então, aquela região toda, né, Canela e Gramado, já tem um turismo de porte, né, na internacional, e agora nós temos a concessão ainda, trabalhando a concessão de Canela, de São Francisco de Paulo, e também o Parque Aparado da Serra, lá no Caibézinho, em Cambará.
Ouvimos o senador gaúcho Luiz Carlos Reising, do PP. Para a Rádio Agerte, Eduardo Lianz.